20ª sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 18 de setembro de 1967. Às 14 horas, o senhor Ivo Sprandl assume a presidência dos trabalhos. Acham-se presentes os senhores deputados Alcides Costa, Ivo Sprandl, Pedro Nunes, Pedro Simon, Plínio Dutra, Renato Souza, Adolfo Pugina, Celestino Goulart, Irizio Teles, Fernando Gonçalves, Hugo Nardini, Júlio Brunelli, Otávio Germano, Casas Berdendorf, Peterzoli Sobrinho, Romeu Scheibe, Rubens Scheide, Urbano Moraes. Com a presença dos 18 senhores deputados, o senhor presidente declara aberta a sessão. O senhor Alcides Costa, segundo secretário, procede à leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada. O senhor Pedro Nunes, primeiro secretário, faz a leitura do expediente. O primeiro orador no período destinado às comunicações é o senhor Júlio Brunelli, que faz um apelo à administração pública no sentido de que atenda a solicitação dos ruralistas de Santa Vitória do Palmar, que sofreram prejuízos em decorrência dos fatores climáticos. Por sessão de inscrição do senhor Romeu Scheibe, fala ao senhor Celestino Goulart, que faz a leitura do memorial enviado ao ministro Ivo Arjua da Agricultura pelo Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar, no qual postula o estudo de providências para reparar os prejuízos sofridos pelos rebanhos bovinos e ovinos daquele município. Por sessão de inscrição do senhor Maninho Vera, o senhor Ivo Sprandl intervém na tribuna. O senhor Renato Souza, que se associa ao protesto dos professores e meios universitários contra o fato de ter sido utilizado o Parque Saint-Hilaire desta capital para manobras militares sem quaisquer medidas acauteladoras. Refere-se à reportagem da Folha da Tarde, na qual são referidos os danos causados com o procedimento. Conclui suas considerações em comunicação de líder, afirmando que o seu pronunciamento tem por objetivo evitar que o fato se repita, lembrando existir inúmeras áreas que poderiam ser utilizadas como fim em referência. Utilizando-se da inscrição do senhor Ruben Lang, fala o senhor Mozart Rocha, que critica a maneira dispersiva como atuam os agentes fiscais do Estado. Passa-se a ordem do dia. Em votação é aprovado um voto de congratulações pela passagem do 20º aniversário de emancipação política do município da Alvorada, formulado por senhor Alfredo Fmeister. Em votação é aprovado um voto de pesar pelo falecimento em Cruz Alta do capitão Oswaldo Nunes. Em discussão, em votação é aprovado o projeto de lei 7767, com uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a matéria constante da ordem do dia e não existindo inscrições para discussão de matéria em pauta, passa-se o período reservado às explicações pessoais. Ausentes, acentua o orador que a sessão do seu Rubem Berta Navarig não teria processado tranquilamente. Não havendo mais oradores inscritos, senhor presidente, encerra a presente sessão, convocando antes outra para amanhã, a hora regimental. Levante-se a sessão às 16h10. Deixaram de comparecer os deputados Celso Testa, Lino Zardo, Moisés Velasco, Vardiro, Lopes e Ari Delgado. Sala das sessões, 18 de setembro de 1967.
Ressalvado o direito de emenda, declaro aprovada a ata que acaba de ser lida. Com a palavra, não, o deputado secretário, para proceder à leitura do expediente.
O expediente consta do seguinte: ofícios da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil, manifestando condolências pelo passamento do Dr. Glicério Alves. Da Associação dos Moradores do 4º Distrito de Viamão, comunicando a eleição e posse de sua nova diretoria. Dos acadêmicos de ciências sociais da Pontifícia Universidade Católica, convidando para conferências a serem proferidas durante a Semana de Sociologia, de 18 a 22 de setembro. Do prefeito Jorge P. Neme, de Santo Antônio da Patrulha, convidando para a reunião de prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, até o lugar dia 30 naquele município. Do Lions Club Porto Alegre, Rio Branco, desta capital, convidando para a solenidade alusiva ao recebimento de sua carta constitutiva, dia 18 do corrente. Do prefeito Dorvalino Lessa, de Piratini, convidando para solenidades alusivas ao 20 de setembro. do Clube de Planadores Albatroz, convidando para homenagem ao senhor Adalberto Jaime Menighini, instrutor da Escola de Voo à Vela do Brasil, dia 30 do corrente mês, do prefeito Ildebrando R. Floriano de Pejuçara, solicitando o apoio desta casa no sentido que sejam pagas ao município as costas do imposto de consumo relativas ao ano anterior, bem como as parcelas do fundo de participação referentes a 1967. Do Porto Alegre Country Club, comunicando haver assentido em ceder sua sede social para jantar de confraternização ligada à inauguração do Palácio Farroupilha. Do Governo do Estado e Movimento Tradicionalista Gaúcho, convidando para espetáculo folclórico no Teatro São Pedro, dia 20 de setembro, intitulado Noite Gaúcha. Telegrama. Do Centro de Tradições Gaúchas, Rodeio dos Palmares de Santa Vitória de Palmar, encarecendo a adoção de medidas de socorro ao município em vista dos elevados prejuízos sofridos em decorrência das cheias. É só, senhor presidente.
Senhores deputados, nobres patrícios, ilustres ex-presidentes desta Assembleia Legislativa, senhores jornalistas, meus senhores e minhas senhoras, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no esteirão rutilante das suas tradições mais caras, encerra hoje, com alto cunho evocativo desta sessão especial, um capítulo dos mais belos e movimentados da gloriosa história política da altiva, generosa, lendária e farrapa terra. Pela última vez, senhores deputados, ao longo de quase dois séculos, abarrotados de requintado civismo, nativo pundonor e arraigado culto das mais castiças virtudes que reclamar se posso no espírito e na consciência da gente varonil e nobre do Pampa Rio-Grandense. Pela última vez, reúne-se aqui o poder legislativo do Estado por força da transferência de suas instalações amanhã para o fronteiro e novo e alteroso Palácio Legislativo Farroupilha. O velho casarão da Rua Duque, que a compostura moral e cívica, os florões da cultura política, a austeridade obstinada, a indormida vocação democrática de várias gerações de homens públicos, mas sobretudo, senhores deputados, o acendrado amor devotado ao rincão materno, transformar em símbolo de devotamento e sacrifício pela causa do povo, com a mesma mescla de convicções doutrinárias a que até hoje, invariavelmente, o empenho de nobres atitudes e normas retilíneas de conduta dos deputados gaúchos deram rígida feições de sacerdócio, o velho casarão, dizíamos, para todo sempre, vencido pela ação destruidora do tempo, tem a sua missão histórica encerrada, ou melhor, transferida para outra ambiência mais compatível com a augusta majestade do poder legislativo. Da sequência, ilustres de varões sem jaça, que em toda a luminosa história desta casa lhe dirigiram os destinos e infloraram a presidência com altivez, sabedoria, clarividência política, muitos já mergulharam no sono sem sonho da morte, mas vivem soberbamente no panteão cívico da reverência pública, enobrecidos pela sombra da própria individualidade projetada no futuro, sublimando assim a lapidar conceituação que da imortalidade Max Nordon nos oferece. Outros, porém, para a ufania nossa, sobrevivem aureolados pelo respeito e pela admiração do Rio Grande, e dignificados pelo exemplo que deram, pela contribuição decisiva que ofereceram em prol da nossa vivência democrática, cujo substrato viceja na magnitude do parlamento, mesmo quando aqueles que o integram, curvados ao peso das conjunturas humanas, possam eventualmente a expressão sublime de macular. No Rio Grande do Sul, porém, uns e outros, à luz dos brios e da dignidade cívica, que constituem, mercê de Deus, o apanágio da nossa gente, glorificam a galeria insigne dos valores imarcessíveis da cultura e do espírito, que sobremodo honram esta casa e a consagram como florão de luz, iluminando perenemente em festa as páginas da história política do Rio Grande do Sul. Para falar em nome deles, na hora derradeira desse plenário, Augusto, dentro da sua destinação histórica, de centro convergente da vida política rio-grandense, esta presidência, por certo, enfrentaria dificuldade tremenda. Tais e tantos e tão iguais são os méritos, se não se socorresse, como o fez, da hierarquia do tempo, para otorgar a emotiva tarefa ao ex-presidente mais antigo. Nestas condições, senhores deputados, na rigorosa ordem cronológica dos sobreviventes, em que também figuram como patrimônio moral e cívico desta casa os nomes ilustres de Francisco Duval Gomes de Freitas, João Caruso Scuderi, Alcides Flores Soares Júnior, Manuel Braga Gastal, Alberto Hoffmann, Adalmiro Bandeira Moura, Domingos Francisco Espolidoro, Pedro Afonso Anchal, Gustavo Lante, Hélio Carlomanho, Cândido Norberto dos Santos, Francisco Solano Borges, José Esperbe Sanseverino e Alfredo Augusto Barros Hoffmeister, estão em prioridade os venerandos e ilustres rio-grandenses Luiz Guerra Bresman, Viriato Pereira Dutra e Hildebrand Westphalen, que por motivo em verdade imperiosos declinaram do encargo que ficou assim deferido ao iminente homem público José Diogo Brochado da Rocha, que na sessão legislativa de 1949 honrou sobremodo a presidência desta casa com os fulgores da sua inteligência de escola, a clarividência do seu espírito público, e a quem nesse instante tenho o prazer e a honra de conceder a palavra.
Senhor presidente, pela última vez, acaba de declarar Vossa Excelência, reúne-se neste velho casarão a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E é para assinalar esse acontecimento que aqui, neste plenário, se reúnem agora os antigos e os velhos deputados. Pela vez derradeira, os representantes do povo rio-grandense terão assento nessa bancada, onde todos reunidos espelham, refletem, representam o Rio Grande em todas as suas variações de atividades econômicas, de cores, de sentimentos religiosos, de ideias e de ideais. Nunca mais entre estas paredes que já ouviram e já recolheram a sonoridade e a vibração da palavra dos dois gigantes da Oratória Parlamentar Rio-Grandense, Gaspar da Silveira Martins e João Neves da Fontoura, nunca mais estas paredes ouvirão a voz dos deputados rio-grandenses transmitindo os anseios, as esperanças, as angústias, os sofrimentos e também as alegrias dos rio-grandenses como legítimos e autênticos intérpretes que são da alma popular. A partir de amanhã, cessará o burburinho que caracteriza sempre a atividade parlamentar e eu diria até o burburinho que emoldura esta atividade. A partir de amanhã, estes taquígrafos, elementos preciosos para a vida parlamentar, não se assentarão mais nesta mesa para registrar com fidelidade tudo o que aqui se diz e tudo o que aqui se delibera para o conhecimento da posteridade. Nos estreitos corredores desta casa, senhor presidente, não ressoarão mais os passos apressados dos servidores leais, zelosos e competentes do poder legislativo rio-grandense a trazerem para essa mesa ou para aquela bancada, para aquelas bancadas, documentos capazes de levantar dúvidas, de esclarecer os debates para que as decisões de vossas excelências interpretem realmente as reais necessidades do Rio Grande do Sul. Os próprios jornalistas que nas casas parlamentares constituem a sua própria bancada, a bancada de imprensa, a partir de amanhã, nada mais terão que fazer neste plenário, porque aqui deixará de estar o centro nervoso da vida democrática rio-grandense e as suas antenas e os seus ouvidos atentos e curiosos não poderão mais aqui surpreender notícias e novidades, não poderão mais ouvir os cochichos políticos que eles são obrigados a saber para poderem cumprir a sua nobre missão de informar. O povo que vê, que prestigia esta Assembleia com a sua presença naquelas galerias, não mais subirá essas escadas estreitas e íngremes que a elas conduzem para dali, com a sua presença, assistirem e fiscalizar os nossos trabalhos, estabelecendo um convívio entre representantes e representados que fortalece e prestigia a Assembleia e dignifica a opinião rio-grandense. Vossa Excelência, senhor presidente, que honra e enaltece a cadeira em que hoje se assenta, ainda há pouco anunciou pela última vez a fórmula sacramental de abertura dos nossos trabalhos. Prestei bem atenção quando Vossa Excelência declarou que, estando presentes 48 nobres deputados, declaro abertos os trabalhos da primeira da presente sessão, fórmula sacramental que estas paredes ouviram milhares e milhares e milhares de vezes nesse novo período em que serviram de sede do poder legislativo rio-grandense. E daqui a pouco, senhor presidente, tão logo desça desta tribuna o último orador, Vossa Excelência pronunciará pela última vez a fórmula sacramental de encerramento da sessão, dizendo que, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã às 16 horas, lá no Palácio Piratini. Será o último ato parlamentar que se praticará nesse recinto e nesta casa. Estará findo o ciclo de vida da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, naquilo que se convencionou chamar o velho casarão da Rua da Igreja. É verdade, senhor presidente, que a Assembleia Legislativa vai deixar esse prédio e esse recinto, mas é certo que aqui fica uma nobre, magnífica e gloriosa tradição de vigilância, de trabalho, de compreensão, de independência, de tolerância e de patriotismo, construída em todos os tempos pelos brasileiros que por essas bancadas passaram a serviço do Rio Grande. Daí, senhor presidente, o gesto cavalheiresco de Vossa Excelência, convidando antigos deputados para participarem dessa solenidade e dando-me a mim, o mais modesto e o mais obscuro, quiçá de todos, dando-me a minha oportunidade de ocupar essa tribuna para, em nome de todos, falar. Esta gentileza cativante, senhor presidente, de Vossa Excelência e dos nobres senhores deputados, que a todos nós distingue, honra e penhora, porque nós todos já tivemos no passado, sob os nossos ombros, as mesmas responsabilidades que hoje pesam sobre os de Vossas Excelências, senhores deputados, e já vivemos aqui nesta casa as mesmas esperanças que hoje vos animam e as mesmas angústias que hoje, por certo, também vos torturam. Esse gesto nobre e cativante, senhor presidente, tem o encanto de transformar a melancolia deste ato de despedida no alvoroço de uma verdadeira ressurreição. Na emoção deste instante, do alto desta tribuna que no passado tantas vezes frequentei, na emoção desse instante, vejo presentes nesse recinto, pessoalmente, alguns, outros apenas pelo espírito, e aqueles que já se foram, redivivos na lembrança e no respeito de cada um de nós. Quero evocar nesse instante a figura de Otávio Rocha, que foi, que nas primeiras décadas do regime republicano, assentou-se numa dessas bancadas e ocupou um lugar dessa mesa. E se olho para esta bancada, vejo com os olhos do espírito e do coração sentado naquela bancada que é em que está agora o nobre deputado, o senhor Getúlio Marco Antônio, ladeado pelo senhor Oscar Fontoura e pelo senhor Tarso Dutra. Vejo como se estivesse aqui presente a figura de Francisco Brochado da Rocha, que 40 anos depois vinha ocupar neste plenário a mesma cadeira em que seu pai se assentara. E permitam, Vossas Excelências, senhor presidente e senhores deputados, que eu tenha talvez um imperdoável orgulho, é porque aqui por aqui, por esse plenário, passamos mais dois de nós. Geraldo Otávio Rocha, numa longa e fecunda suplência, agitado a andar por esses corredores, a sentar de bancada em bancada nos cochichos das articulações políticas ou a intervir nos debates com aquela sua ironia que tanto faz temível. E eu próprio, que nesta bancada ou desta cadeira, senhor presidente, vivi nesta casa os anos melhores da minha vida de homem público. Durante o largo período em que esta casa abrigou o poder legislativo rio-grandense, ela de fato serviu como sede de uma verdadeira escola de homens públicos, porque daqui centenas e centenas de brasileiros iniciaram a sua caminhada ao serviço do Brasil. Muitíssimos foram ocupar cadeiras do Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado da República, destino natural de quem aqui tinha aprendido a terçar pela primeira vez as armas das lutas parlamentares. Outros, por vocação ou no cumprimento do seu dever, acabaram familiarizados aqui com os problemas governamentais e foram ocupar na República os mais altos postos administrativos. Lindolfo Collor, Maurício Cardoso, João Neves da Fontoura, Adroaldo Mesquita da Costa, Francisco Brochado da Rocha, Egídio Micaelsen, que está aqui presente nos honrando com a sua, que está aqui no plenário nos honrando com a sua presença, e Mendiçá foram ministros de Estado. Tarso Dutra o é hoje ocupando a pasta da educação. Cinco rio-grandenses saíram desse plenário e acabaram governando o Rio Grande. Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Silon Rosa, Leonel Brizola, Walter Perac Barcelos, que começou a sua vida pública naquela bancada onde eu me assentara na legislatura anterior. Walter Perac Barcelos é hoje o governador do Rio Grande do Sul. Um governou o Brasil, João Goulart. Outro exerceu todas essas funções: deputado federal, senador, ministro de Estado, governador do Estado, presidente da República duas vezes, Getúlio Vargas. Era o maior de todos. E a sua singular figura de político e de homem de Estado marcou definitiva e indelevelmente na história republicana do país a sua presença e a presença desta Assembleia, onde ele aprendeu a servir o Brasil. Daqui saiu também Simbores, um apóstolo, que tem toda uma vida dedicada à pregação de uma ideia, sobranceiro a insucessos e a sacrifícios, sempre rigorosamente fiel a si mesmo, sem nunca transigir nem esmorecer no seu combate pelo mesmo ideal, Raul Pila. Senhor presidente, o poder legislativo é o poder desarmado. Não tem outra força para impor-se dentro dos quadros constitucionais, senão a sua autoridade moral, que ele tem que adquirir através de sua força e do seu prestígio junto à opinião. Por isso, a sua dupla função, a função legislativa e a função representativa, precisa ser exercida sempre com equilíbrio e com critério. Sei que a dificuldade maior nas casas do parlamento está em dosar convenientemente as proporções de esforço e de capacidade de ação que devem ser dedicadas a cada uma dessas atividades. A função representativa é das duas a mais sedutora. Permite ao deputado uma maior desenvoltura na sua conduta. Dá-lhe oportunidades para brilhar na tribuna. Permite-lhe servir, ou aparentemente servir melhor aos seus eleitores. A função legislativa, exercida na modéstia das reuniões de comissão, é muito mais árdua e projeta muito menos o deputado. Mas é preciso não se deixar seduzir demais pelo brilho e pelos fulgores da função representativa, porque isso sacrificaria o prestígio da Assembleia na sua capacidade de legislar e abriria as portas para a tese da delegação de poderes. Permitiria que ainda mais aumentasse, ainda mais se fortalecesse a tendência atual no direito constitucional do Brasil e do mundo, de fortalecer o executivo e de limitar cada vez mais os poderes e as prerrogativas do legislativo. Na função representativa, o deputado precisa ter vigilância, bravura e presteza na defesa das liberdades públicas ameaçadas. Mas na função legislativa, precisa sentir bem para sintonizar com ele o sentimento e o anseio populares. Precisa agir com critério, precisa ter firmeza de atitudes e sobretudo, precisa fugir aos excessos demagógicos. mas sempre a Assembleia precisa deliberar com compostura, as Assembleias precisam deliberar com compostura e com espírito público para poderem assim manter o seu prestígio e a sua influência na vida constitucional do, Brasil, do país. Este prédio, durante o tempo em que acolheu a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, viu a Assembleia atuando sempre nessas regras, refletindo sempre e com fidelidade a opinião dos rio-grandenses e sintonizando a cada instante com os legítimos anseios populares. Assistiu esse prédio sessões, viveu dias e atravessou épocas memoráveis, umas de luta entre homens que tinham ideais diferentes, mas outras de compreensão e de confraternização entre rio-grandenses que se uniam para estar ao serviço dos altos e nobres interesses do Rio Grande. Aqui, sob este teto, discutiram-se e votaram-se todas as constituições que regeram a vida do Rio Grande, e todas e cada uma refletiram sempre os anseios na época da opinião do povo rio-grandense. A de 14 de julho, estatuída sob a filosofia positiva de Júlio de Castilhos, traduzia o domínio do Partido Republicano sob a chefia do patriarca. A de 35, plasmada dentro de ideais e convicções de entreguerra, e já às vésperas de um novo conflito, tinha seus laivos de totalitarismo, do totalitarismo que tentava dominar o mundo, sufocando a democracia. A competição entre os dois sistemas de vida para decidir-se custou um hecatombe que tragou milhares de vidas e destruiu o patrimônio material incalculável, mas que, mercê de Deus, foi vencida pelos democratas. Tal era o temor da volta à ditadura que a nova Constituição chegou a ter traços de revanchismo. Lembro-me, na fase de discussão constitucional e ao abrir os seus debates, de apresentando um grupo de emendas que formulara ao projeto da Comissão Constitucional elaborado pela comissão presidida pelo nobre deputado de então, o senhor Egídio Micael Sem. Ao apresentar essas emendas e antes de justificá-las uma a uma, desde logo declarei ao plenário que todas e cada uma visavam apenas calafetar todas as frinchas por onde pudesse se infiltrar a violência e suprimir todo o alçapão por onde pudesse desaparecer a liberdade. Estou certo que raras vezes interpretei tão fielmente o sentimento desse plenário e os anseios do povo rio-grandense quando fiz essa afirmativa e quando tomei essa iniciativa. A reforma de 1947... de 1967, que vossas excelências, hoje titulares do mandato legislativo, acabam de discutir e de votar, representou mais uma necessidade de adaptação da Carta às novas tendências e às novas imposições do direito constitucional brasileiro do que realmente uma reformulação da sua estrutura que pode ainda sobreviver por muitos anos. As duas constituições não passaram por esse plenário. Uma, a romântica da República de Piratini, levada lá para a Assembleia em Alegrete. Outra, a polaquinha otorgada, que não saiu desta casa, mas do Palácio Piratini. Mas, senhores deputados, o Rio Grande assiste tranquilo e exultante esta mudança que leva a Assembleia Legislativa daqui para a sua nova sede. É que sabem todos os rio-grandenses que seus representantes, depositários de sua confiança num velho prédio ou em um palácio, serão sempre sempre os mesmos soldados, bravos defensores, sempre a seu serviço e sempre a serviço do regime democrático. Assinalando na brevidade desta intervenção esses acontecimentos, quero dirigir-me agora, senhor presidente, a este velho prédio, que vejo e sinto animado ainda pelo meu espírito que o inflamou por quase um século, para dizer-lhe que pode desaparecer tranquilo da paisagem urbana da cidade, superado pelo tempo que nada poupa e tudo destrói, porque no futuro, amanhã e sempre, os brasileiros que por aqui passarem hão de lembrar-se, não de suas formosas linhas arquitetônicas, mas de que, dentro dele, rio-grandenses trabalharam com fé, com entusiasmo e com patriotismo para ajudar a construir a grandeza e o destino eterno do Rio Grande.
Senhores deputados, esta mesa se permite empenhadamente dirigir dois convites, sendo o primeiro para que, ao final desta sessão, compareçam ao gabinete da presidência para um maior contacto e cumprimentos aos nobres ex-presidentes desta casa. Senhores deputados, 8h30, compareçam no novo prédio para a justa homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado presta ao seu corpo de funcionários, à Comissão Executiva da construção do novo palácio, numa, repito, justa homenagem a essa legião de bravos servidores do Poder Legislativo do Estado, e de cuja dedicação, amor ao trabalho e compreensão, tanto deve este poder. Senhores deputados, encerramos assim o longo e movimentado e luminoso capítulo da história política do nosso Estado, escrito com altivez, bravura cívica, nesta casa, pelas várias gerações de homens públicos que por aqui passaram ao longo do seu século e meio de existência. Esta presidência expressa os seus melhores agradecimentos pela honrosa comparência dos ilustres ex-presidentes desta Assembleia, dos nobres deputados antigos que aqui se encontram, cuja presença emprestou a derradeira sessão desse plenário, um cunho de alta emotividade e profundo sentido histórico. De modo especial, senhores deputados, os nossos agradecimentos ao ilustre general José Diogo Brochado da Rocha, pelo brilho com que reviveu hoje aqui a oratória fluente, a presença marcante do antigo deputado Brochado da Rocha, deputado e presidente nas lides parlamentares desta Assembleia. Senhores deputados, com os arrobos da nossa mais fervorosa ação de graças a Deus, pelo bem que esta casa realizou em prol do povo, pelo mal maior que ela evitou, eu encerro profundamente comovido esta sessão e com ela as nossas atividades neste plenário. E convoco os nobres deputados para a sessão solene de amanhã, às 16 horas, de instalação oficial desta Assembleia Legislativa no novo Palácio Farroupilha. Está encerrada a sessão.